Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Discurso Direto. Os partidos com assento na Assembleia Municipal de Ilhavo cá estão reunidos neste encontro regular para debater os temas da atualidade e podemos dizer que o tema que tínhamos colocado como central para hoje, que era a questão da mobilidade, está mesmo na ordem do dia, colocado de novo na ordem do dia, desde logo pelo relançamento do Ilhavoín, mas também pela rotunda da Barra, que passou a ter uma data já definida para a sua entrada em funcionamento dentro dos moldes previstos para esta empreitada. Ontem, na Assembleia Municipal, e por aquilo que já pudemos perceber também das notícias desta manhã, este foi o tema principal, porque tivemos várias intervenções sobre o ordenamento de trânsito na Gafanha da Nazaré, exatamente sobre as questões do Ilhavoín e da rotunda da Barra, também porque esta semana um coletivo de cidadãos da Gafanha de Aquém esteve na rua a sugerir alguma atenção e algum cuidado especial, sobretudo nos atravessamentos deste lugar, nos arruamentos junto à Ria, e que são arruamentos que fazem a ligação à Gafanha da Nazaré e a Vagos, e que normalmente são frequentadas por condutores que seguem a velocidades pouco recomendadas para áreas urbanas. Vamos poder, a partir daqui, desenvolver uma reflexão inicial com os convidados já em estúdio. Sérgio Lopes, do Partido Socialista, Ricardo Oliveira, do Bloco de Esquerda, e Carlos Pedro Ferreira, em representação do Partido Popular. Esta questão da mobilidade, começando por si, Ricardo, parece que veio para ficar, umas vezes mais na rotunda, outras vezes mais na segurança, outras vezes mais nos sentidos de trânsito, mas veio mesmo para ficar, não é?
Antes mais de desejar um bom dia a todos que nos estão a ouvir e aqui em estúdio. Sem dúvida que esta é uma questão que em Ilhavo tem sido polémica e tem sido alvo de diversas discussões, não só dentro da Assembleia Municipal, como também fora dela. E de facto é um problema premente a Ilhavo resolver os vários problemas da mobilidade, sobre os quais a Câmara tem tentado algumas apostas. Temos tempo sido algumas dúvidas sobre se terão sido as apostas certas e a modalidade que sempre é escolhida. O facto é que nós temos muitos problemas de modalidade na zona que têm que ser resolvidos. Em primeiro lugar, não posso deixar, até porque acho que aqui temos um dever, porque se criticarmos muito a suspensão, e não só a suspensão, como a longevidade que teve essa suspensão do serviço Ilhavoín, temos também agora que finalmente trazer a ponto o facto de que o serviço foi reativado. Foi reativado em que moldes? Isto é aquilo que realmente nos importa explorar. Sabemos que foram feitos alguns ajustamentos, não é? Que vão ser postos em causa. Alguns trajetos terão sido avaliados, embora não haja muita documentação ou muita informação relativamente a esta avaliação, de que maneira é que ela foi feita, ou porque é que se consideraram que estes trajetos eram diferentes, foi uma coisa que ainda ontem era posta, mas isto foi feito com base na opinião de quem, ou no estudo, foi um
Ricardo,
estudo
só para
interno.
As pessoas perceberem lá em casa, e quem não está tão identificado com isto, os percursos semanais, um dia por semana de ligação das zonas periféricas à sede do Conselho, nas quatro freguesias do Conselho, que agora introduz como novidade ligação das praias aos museus no verão.
No verão, é só nesta
e,
época.
E um circuito que não fará tanto a gala de uma ligação da Gafanha da Nazaré a Ilhavo, mas mais um circuito interno dentro,
exatamente,
da própria freguesia, e
sim,
de resto não há assim muitas novidades.
Sim, porque sem dúvida que uma coisa que aqui estava evidente para todos, foi aqui muito discutida, o Sérgio trouxe isto várias vezes também aqui à nossa discussão, que é o facto de que havia aqui uma noção cêntrica de roteiros desta mobilidade, ou seja, como se toda a população sempre se dirigisse ao centro do município, que era Ilhavo, São Salvador.
E esse problema
é
resolvido?
Não acontece. Esse problema é parcialmente resolvido, portanto, eles terão, pelo que me percebo, cancelado alguns roteiros que não lhes pareciam favoráveis, mas talvez não tenha sido feito um estudo o suficientemente aprofundado para considerar outros. A verdade é que há aqui, de facto, uma ou outra novidade que me parece interessante. Eu, ao contrário, aliás, do que ontem se debatia na Assembleia Municipal, não estou contra o aproveitamento, pelo contrário, que é feito, por exemplo, na questão das praias. Sabe-se que agora vai ser lançado este roteiro para levar as pessoas no verão para as zonas das praias. É um roteiro que se vai fazer, portanto, leva-se de manhã, ou por volta, já não sei qual era o horário quando o Presidente indicava, confesso-vos que já não me recordo, mas, por exemplo, levam as pessoas de manhã e trazem-nas ao fim do dia. E neste intermeio até se aproveitava para pegarem turistas e trazê-los aos nossos museus, quer fosse o Museu Marítimo, quer depois também o Museu da Vista Alegre. Eu achei uma opção interessante, por dois motivos. Um, pela rentabilidade que isso pode trazer, de facto, a um roteiro que de outra forma não seria rentável. E aqui há uma contrapartida que eu penso que haja um ajustamento em termos de valores, embora eu fique sempre um bocado confuso em matéria de valores, porque se falava nos valores antes, agora ontem Fernando Cassuelo já dizia que tinham 4 mil, mas depois com este ajustamento já foi para 3 mil e não sei quantos. Portanto, há sempre aqui uma penumbra em termos de valores que não me esclarecem. Mas tudo isto para dizer que, de facto, houve aqui novidades, mas existem situações que ainda não foram abarcadas. Por exemplo, ainda ontem, na minha declaração na Assembleia Municipal, tive necessariamente de tocar uma questão que aqui foi muito referida até entre nós, que era a importância de ter ou de conseguir suportar esta mobilidade no que diz respeito a levar as pessoas das suas locais de vivência até às nossas zonas industriais que estão em franco desenvolvimento, e que pelo menos essa é a nossa convicção, e até uma das bandeiras da Câmara Municipal, que tem alegado sempre esse desenvolvimento industrial em Ilhavo, mas depois, por sua parte, se acha que existe esse desenvolvimento, não cria soluções. Aqui fala-se depois, de facto, de uma estratégia a nível interregional, que no âmbito da CIRA se conseguisse aqui estabelecer percursos. Fernando Consuelo até dizia ontem, não, que se for de outra forma, não há hipótese nenhuma. Mas, de facto, esta é uma solução. E aqui tenho que dizer que, apesar de apregoarmos a necessidade que este serviço que estava suspenso, que servia pessoas, não poderia estar suspenso e, portanto, é necessário, ele continua a ser muito exíguo em relação às verdadeiras necessidades de mobilidade na cidade. E, portanto, aqui, isto para mim é sempre uma falsa solução, é pegar nas pessoas uma vez por semana, trazê-las para resolver determinado tipo de coisas que se entende que nessa semana poderão resolver, as coisas às vezes nem sempre são simples, e não se arranjando ainda uma verdadeira solução de mobilidade que possa levar as pessoas no âmbito diário. E eu, por exemplo, tenho que aqui dizer que estou muito contra o que eu ouvia ontem dizer Fernando Cassuelo. Há um argumento que ele sempre traz a esta discussão, que é o de, por meia dúzia que utilizarão este serviço, todos vamos pagá-lo. Sr. Presidente, isto é a base do Estado Social. Claro. Todos contribuímos para serviços que podemos não usar hoje, mas poderemos precisar amanhã. Contribuímos uns para os outros num Estado que é social, em que há um conceito de fraternidade e irmandade, em que todos estamos a contribuir por aí. Portanto, eu acho que isto é logo um falso argumento. Se não quer dizer ninguém contribuía para a saúde, porque à partida hoje não estou doente, não vou estar agora a contribuir para os que estão doentes. Quer dizer, este é um tipo de pensamento que para mim não faz exceção nenhuma. E desenvolver uma estratégia de mobilidade para Ilhavo, até no que diz respeito aqui especificamente, agora tenho estado aqui um bocado focado no Ilhavo, embora haja outras questões, é de suma importância para esta população, até para a questão da pegada ecológica, por mais questões ambientais. E, portanto, eu acho que este é um assunto que está por resolver, não se tendo ainda definido uma estratégia mais definitiva, com uma base diária, possa, de facto, trazer mobilidade a estas pessoas, sobretudo numa questão que é fundamental e que ontem Fernando Cassuelo, nós vamos resolver no âmbito da CIRA, espero que sim, mas que, de facto, que é uma situação que ele não pense que é para ficar secundária, é uma questão que é premente, que é urgente resolver esta questão, por exemplo, no que diz respeito a levar as pessoas das suas zonas de habitação para as zonas industriais, dinamizando estas zonas e criando aqui uma sinergia importante para o nosso município.
Ricardo, temos aí uma primeira visão, e já que estamos a centrar um pouco mais no Ilhavoíno, pergunto também ao Sérgio e ao Carlos Pedro Ferreira que opinião sobre este relançamento. No caso do PS, a crítica foi de que o modelo experimental iria continuar.
Bom dia. Sim, isto é um modelo de tentativa e erro. A Câmara implementa este serviço com base na tentativa e erro.
Mas aprendeu com os erros?
Não.
E corrige os erros?
Aliás, não há remodelação absolutamente nenhuma, porque uma remodelação, uma reformulação, implica uma mudança estrutural de determinada coisa. E não há uma... Quase tudo o que estava errado mantém-se. Há pequenas afinações para mitigar aquilo que corria mal. Mas aquilo que corria mal vai continuar a correr mal, porque a filosofia do serviço é exatamente a mesma, que é percursos semanais e percursos, na sua esmagadora maioria, à exceção de um, que é o circuito interno da Gafanha da Nazaré, percursos unicêntricos, que desaguam todos no centro da cidade de Ilhavo, ou quase todos no centro da cidade de Ilhavo.
E o PS criticou também por esse centralismo.
Como se isto fosse um concelho que tem apenas uma única centralidade. Este concelho tem várias centralidades, tem várias dinâmicas, tem várias dinâmicas entre diversas freguesias. Os habitantes da Gafanha do Carmo circulam mais para a Gafanha da Encarnação e vice-versa, os da Gafanha da Encarnação mais para a Gafanha da Nazaré e vice-versa. Quer dizer, e este serviço não responde a essas dinâmicas, bem pelo contrário, ignora-as, passa por cima delas. Mas antes disso, é importante dizer que o serviço esteve parado, e ainda está, porque agora sucede-se um concurso, sabemos que dificilmente haverá mais do que uma empresa a candidatar-se, e depois lá arranca o serviço. O serviço está parado há meio ano, sem necessidade nenhuma, porque este trabalho que foi agora feito, mal ou bem, concordo ou não com ele, este trabalho havia todas as condições para o fazer. Se a Câmara entendia que devia fazer reformulações ao serviço, que aliás foi uma coisa que o PS sempre disse, o PS sempre defendeu esta medida. Daquilo que eu tenho memória, pelo menos desde o programa eleitoral de 2009, que o PS defende a necessidade da existência de um serviço de transporte coletivo entre lugares e freguesias. E, portanto, quando esta medida piloto foi lançada, em 2016, salvo erro, aplaudimos. Agora, como qualquer ação da Câmara deve ser monitorizada, e sendo um projeto piloto, uma medida experimental, deve ainda, esse processo de monitorização deve ser ainda mais reforçado, para percebermos o que é que corre bem e o que é que corre mal, se a medida corresponde às necessidades ou não corresponde, e medirmos tudo isso e mudarmos aquilo que for possível mudar e que acharmos que há necessidade de mudar. E a Câmara tinha todas as condições para fazer isso há um ano. Tinha todas as condições para, em junho, quando foi apresentado o penúltimo relatório da empresa com os dados estatísticos de quantos utilizadores é que houve em cada carreira nos últimos 6 meses. Já era perfeitamente possível perceber o que é que estava mal, ter ponderado isso, e no final de dezembro de 2017 fazer aquilo que está a fazer agora, que era, ok, vamos mudar,
até
para o serviço continuar.
Para aquela metáfora, desculpa interromper, que fazes sempre, que eu acho muito interessante e é a tua, que é da pessoa que tem o arrendamento e não vou a mudança de casa, não é agora que estou na rua, é que vou decidir
claro.
Onde é que vou viver.
Portanto, em janeiro...
Ou seja, não era necessário ter parado para chegar a esta conclusão?
Bem pelo contrário.
Era de evitar. Contrário,
era de evitar. E em janeiro o serviço retomava, ato contínuo, retomava com outro figurino. O serviço esteve parado meio ano e as pessoas que o usavam ficaram sem ele, e é importante não esquecermos este pormenor.
Sérgio, a crítica que ouvimos ontem foi esta, de que o serviço social corre o risco de repente estar a ser transformado num serviço de ao turismo.
Eu já lá chego, porque eu acho importante dizer isto. E depois, meio ano para isto.
Sim.
A sério. Sim. Meio ano para isto. Meio ano para continuar tudo na mesma. Meio ano para não haver reformulação absolutamente nenhuma. É que ninguém compreende porque é que a Câmara esteve meio ano a tratar da reformulação do Ilhavuíno, quando aquilo que vai ser apresentado aos municípios é praticamente igual àquilo que estava. A única diferença é que custa mais dinheiro à Câmara.
Provavelmente porque valeu a empresa, aqui a questão porque, negocial, não é?
Porque a empresa prestadora de serviço, a única diferença substancial...
Mas não preciso 6 meses para uma negociação de 250 euros.
A única diferença é que a empresa vai receber mais dinheiro, porque percebeu ao longo daquele ano e meio do projeto piloto que o serviço não era rentável e, portanto, a Câmara não era rentável do ponto de vista empresarial, portanto a Câmara tem que entregar uma comparticipação maior, que passa dos 1.600 euros para os 3.600 por aí, salvo erro. E o serviço ao final de 3 anos vai-nos custar quase 150 mil euros. Portanto, a montanha pariu um rato, porque andámos aqui meio ano em expectativa sobre o que é que a Câmara ia fazer para dar resposta às necessidades de mobilidade da população. E a verdade é que a Câmara não oferece nada de novo e é um projeto piloto. E mais grave que isso. A um projeto piloto sucede outro projeto piloto. A um projeto piloto de ano e meio sucederá outro projeto piloto de 3 anos. Sendo que o Sr. Presidente da Câmara diz, assume mesmo que isto é por tentativa e erro. Porque ele diz, e vamos lá ver, porque ao final de um ano, Porque o contrato é de um ano com renovações automáticas ou não, de, por mais duas vezes. Portanto, pode ir até três anos.
Qual é a sua
antevisão? O Presidente da Câmara diz, e vamos lá ver se ao final, deste primeiro ano de contrato vale a pena continuar o serviço.
Qual é o seu prognóstico, bem, Sérgio, com este modelo?
Eu não faço prognósticos quanto àquilo que o Presidente da Câmara vai fazer em relação...
Não, qual é o seu prognóstico para este serviço, para a resposta que ele garante e para aquilo que será o impacto dele daqui a um ano? Acha que está condenado outra vez à suspensão?
Lá está, eu não faço previsões sobre aquilo que o Presidente da Câmara decidirá em relação ao serviço. Não faço previsões porque é imprevisível. Porque, como nós não sabemos o que é que Fernando Cassoilo quer, é imprevisível, é difícil dizer se ele vai ficar satisfeito ou não com o resultado que a mim me vai parecer negativo.
Mas vamos continuar a ter estes transportes com uma, duas, três pessoas?
Eu acho que este serviço, é do ponto de vista do resultado, vai manter os números que mantinha, porque não responde às necessidades, não responde às reais necessidades de mobilidade das pessoas.
Não considera que seja atrativo.
Agora, não responde, mas também ninguém fez o trabalho, e a Câmara tinha a obrigação, porque é preciso que fique claro junto das pessoas. A Câmara não faz a mínima ideia se isto vai correr bem ou mal. A Câmara decidiu gastar 150 mil euros num serviço sem saber que se ele serve para alguma coisa. A Câmara não fez um inquérito à população, não aplicou uma metodologia de estudo de mercado de perceber, quais são os percursos que as pessoas a quem o serviço destina precisam de fazer, quando é que os fazem, em que altura do dia é que os fazem, em que altura da semana é que os fazem, quantas são essas pessoas, para perceber qual é a dimensão do investimento que tem que fazer e quais são os percursos que tem que fazer e qual é a regularidade que os percursos devem ter. Mas deixa-me só dizer mais uma coisa, Carlos, para que as pessoas percebam. Aquilo que nós achamos no Partido Socialista é que este serviço está condenado ao fracasso enquanto tiver esta dimensão unicêntrica de um autocarro que se dirige quase exclusivamente à cidade de Ilhavo, enquanto tiver uma regularidade semanal, porque nós não conseguimos fazer com que as pessoas se habituem a usar o transporte coletivo. Mesmo aquelas que andam de transporte individual, porque o serviço não é só para aqueles que não têm transporte individual. Este serviço deve ser a médio e longo prazo para que aqueles que têm transporte individual deixem de o usar o mais possível, por todos os motivos e mais alguns. A começar pelo ambiental, pela diminuição de carros, pela segurança rodoviária, etc. Enquanto não se perceber qual é o potencial que temos nas zonas industriais e percebermos que condições é que devemos dar às zonas industriais. As zonas industriais têm muitas carências ao nível dos serviços sociais, de infantários, restaurantes, serviço de CTT, etc. E outra das carências, uma dessas carências, é a do transporte. As zonas industriais estão completamente desguarnecidas de circuito de transporte público. E isso é preocupante. E depois tem outra falha. Este serviço, com esta alteração, tem uma falha que era importante que a Câmara explicasse. É importante que a Câmara explique porque é que a Gafanha da Nazaré, a cidade da Gafanha da Nazaré, tem um circuito interno dentro da cidade, uma vez por semana, e a cidade de Ilhavo tem um circuito interno de terça a sexta-feira, 4 dias por semana. Então, mas o que é que a realidade social da Gafanha da Nazaré tem de diferente em relação à realidade social da cidade de Ilhavo para a cidade da Gafanha da Nazaré só ter direito a este serviço um dia por semana e a cidade de Ilhavo ter direito a este serviço 4 dias por semana?
Está lançada aí a interrogação.
Porquê que há esta iniquidade?
E vamos depois numa segunda ronda, se quiserem aprofundar um pouco esse tema. Carlos Pedro Ferreira, aliás, esta deixa leva-nos aqui a outra coisa e ouvi esta expressão, sobretudo gente que está fora do país, sobretudo em países da União Europeia, que, eu não digo com chacota, mas dizem que país é este ou que município que está a discutir 40 ou 50 mil euros em transportes. Isto é, para quem não é propriamente aqui, uma surpresa, não é?
Em primeiro lugar, bom dia a todos, ao Sérgio, ao Ricardo e ao Carlos. Há aqui, de facto, quando se fala em dinheiro, e hoje que a Soilo é pródigo nisso, porque para umas coisas é muito dinheiro, certas coisas é muito dinheiro, quando estamos a falar de peanuts, de mil euros ou dois mil euros para transportes, e para outras coisas já não é assim tanto. Ainda há pouco estava a ouvir a questão, umas declarações dele, por causa de não está tudo feito, faltam os passeios, é preciso milhões para passeios, mas a gente, dado que o tempo, pode fazer os passeios e por aí fora. Mas há aqui uma questão que os meus colegas já falaram, que tem a ver com a questão da mobilidade, com os transportes públicos e com a transferência modal. Ou seja, não só para aquelas pessoas que, de facto, não têm condições para se mover, portanto, precisam de transporte, mas também daquelas que podiam, que neste momento andam de carro e que se podiam transferir para o transporte coletivo e público. Eu tive a sorte, e só vou explicar aqui uma coisa, que acho que é importante para centrar, de ter estado, que terminámos agora, o estudo da extensão de uma das linhas do metro do Porto. E a dada altura, nós tivemos com a parte da qualidade do ar, e há os especialistas em mobilidade, que deviam ter sido contratados para isso, há empresas que se dedicam só a estudar em mobilidade. E eu, quando fiz umas contas, entrei em modo, e tal modo português de quem não está com as questões da mobilidade, cheguei à conclusão que a maior parte das horas do dia, que eram 10 horas do dia, ou eu tinha-me enganado nas contas, ou o metro, não vou dizer quais são, porque ainda está fechado, um troço de 3 km não ia andar ninguém. E falei com o dono de consórcio, era preciso falar com os tipos da mobilidade, que ou eu me enganei ou eles enganaram-se. E quando falei, eu disse, não, Carlos, é verdade, o metro vai estar vazio, vai andar quase uma pessoa ou duas. Estamos... É que se não houver metro de 6 em 6 minutos ou de 10 em 10 minutos, ninguém se habitua. Nós não podemos ter, durante o dia, uma hora com um metro que não esteja a andar. Se queremos cativar pessoas para o metro, ele tem que dar prejuízo com força. Com força. Não, estamos a falar, quando se diz prejuízo com força é...
Milhões.
Não, não. Tendo em conta o investimento do metro que já está feito, que é diferente, são milhões... Uma locomotiva, vamos chamar-lhe, uma carruagem que gasta 200 euros à hora, é peanuts. 200 euros à hora, para gastar não sei quantos milhões. Mas se não for assim, há estudos europeus e mundiais que dizem que ninguém se vai habituar a um metro que vem de 20 em 20 minutos.
Esse é o mesmo, portanto, problema que se reflete neste serviço.
Exatamente. Ora bem, o que é que eu ia dizer? É que enquanto o Sérgio até disse aqui, Que dá de barato que ele será um fracasso, eu dou a certeza absoluta que ninguém se habitua uma vez por semana. Nem ninguém se habitua. Isto tem que haver, e estes casos já estão estudados assim, tem que vir da oferta para a procura. Primeiro a oferta tem que aparecer. E não, eu não posso ter autocarros de hora a hora para Aveiro, da Gafelha, porque não pega, ou de hora e meia a hora e meia. Porque eu nunca vou usar, a não ser que por uma coincidência, eu, naquele momento, seja a hora do autocarro. Porque não vou ficar uma hora e meia à espera que chegue o autocarro. Vou de carro, vou de bicicleta, vou de moto. Portanto, tem que haver, primeiro, oferta. Segundo ponto, oferta com regularidade aceitável. 20 minutos, 15 minutos, não mais do que isso. Pronto. E aceitar, pacificamente, que aquilo durante um tempo vai dar prejuízo e que depois eu vou conseguir cativar passageiros do transporte individual. Segundo ponto, considerar, como disse o Ricardo, que há certas coisas que têm que dar prejuízo e que temos todas as que tens de pagar, que é aqueles que não podem, no fundo é a base do Estado Social. Eu estou a pagar para os hospitais, eu estou a pagar para as autoestradas que uso, mas há outros que não uso, eu tenho que pagar para mim, eu estou a pagar não para a minha reforma, mas para a reforma da minha mãe e da mãe dos outros, não é? A gente não está a fazer descontos para as nossas, a gente está a pagar as dos outros, os outros vão fazer para as nossas. Para a educação, eu também posso dizer, mas eu não estudei, não interessa. Faz parte das regras que isto aconteça. Se não for assim, e portanto, eu ontem estive a ver os horários e fiquei, bem, alteração do Ilha Vino, fui ver ao site da Câmara, lá consegui encontrar aquilo. E uma vez por semana é evidente que não vai funcionar. Só quem estiver muito desesperado ou então, então sejamos mais práticos. Se é tão poucas pessoas que a Câmara pague táxis, porque 5 pessoas, 4 pessoas num táxi, se vierem de qualquer dessas zonas, ir e vir gastam 20 euros. Dá menos dinheiro quase do que manter a carreira de autocarros. Se as pessoas forem muito poucas, é só fazer contas. Eu, às vezes, quando estou aqui, apanho às vezes um táxi e
digo
assim...
É um cheque táxi.
Não, porque porque é que aquelas pessoas estão ali? Custam 1 euro e tal a viagem de autocarro. Porquê é que 4 pessoas não se metem num táxi e pagam 5 euros para o Aveiro? Porquê é que eles estão ali na paragem? Se o táxi é ao lado. É um transporte público.
É o car sharing.
Não, exatamente. Portanto, para fechar o assunto, é assim, é evidente que isto não vai funcionar, é evidente que não foi uma reforma, é evidente que não era preciso 6 meses para chegar à conclusão de fazer, pronto, em vez de uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, passou uma vez por semana. Não altera nada porque ninguém se vai habituar. E depois, a questão, novamente, do dinheiro. Eu acho que ainda não foi percebido aqui pelo Executivo que, de facto, aquilo não é dinheiro. Aquilo são os trocos. No orçamento da Câmara, até aí a propor, um pouco na brincadeira, até tinha posto aqui, bem, aquilo que vai poupar nos juros do PAEL pode metê-los ali. Porque, no fundo, vai pedir um empréstimo para ficar mais barato do que o Estado emprestou. Então, com esse dinheiro, já que sobrou e já estava a contar pagar, pega naqueles 300 mil, não é? Com um número parecido com esse, ou 270, não ouvi as declarações.
Será, não é? Porque está dependendo...
Depende da variação da Euribor, se estiver negativa, se subir, mas pronto, dando de barato que aquilo vai ser poupado, então que seja aproveitado para questões sociais, que as pessoas todas ficarão contentes e serão relevantes.
Meus caros, mais alguma nota sobre isto?
Sim, eu queria, até na sequência daquilo que o Carlos acabou de dizer, este serviço não é para dar lucro.
Claro.
Se fosse para dar lucro, se houvesse, eu duvido que alguma vez ele venha a ser rentável ao ponto...
Haveria muitos candidatos. Claro.
Duvido que ele venha a ser alguma vez rentável ao ponto de haver mercado ao ponto de que a empresa queira concessionar isto e transformar isto numa operação privada.
Assumiam este claro, queriam todos. Havia privada. Logo uma guerra para
vir. Por isso é que nós estamos aqui a discutir uma medida pública de uma Câmara Municipal. Porque como não dá lucro porque não há procura suficiente para que dê lucro, tem que ser
seria,
a Câmara Municipal.
Sérgio, desculpa, seria
ser
mesmo,
a Câmara Municipal a suprir
não,
essa
seria o mesmo que nós agora estamos aqui a discutir se a Câmara tem que ser rentável. Então, tem que dar dinheiro. Agora o município tem que dar dinheiro. A Câmara Municipal.
A Câmara tem que ter contas equilibradas.
Muito bem.
E tem inúmeras medidas que não são rentáveis do ponto de vista financeiro.
Não, mas
aquilo
é
que se gasta, aquilo que se investe, em cultura, aquilo que a Câmara Municipal investe em cultura não tem, é muito superior àquilo que a Câmara obtém da receita de bilheteira dos espetáculos.
Claro.
E não ouvimos Fernando Cassoelo a queixar-se de não ter lucro na gestão das salas de espetáculos em Ilhavo. Porque sabe perfeitamente que o objetivo não é lucrar com o investimento em cultura. O objetivo é proporcionar à comunidade, ou devia ser, porque às vezes falha. Às vezes não. Falha muitas vezes. É proporcionar à comunidade condições de fruição de cultura e de produção de cultura. Não é lucrar, não é transformar as salas de espetáculos em fábricas de dinheiro. Portanto, não sendo esta medida, uma medida cujo objetivo é dar lucro, é uma medida com uma forte componente social. Por duas ou três dimensões. Uma, garantir que as pessoas que não têm transporte individual, os mais idosos, os mais jovens, os mais carenciados, têm a forma de se deslocar dentro do seu concelho, dentro da sua terra, entre os diversos lugares que compõem a sua terra, fazendo suprir as suas necessidades de deslocação para o centro de saúde, para a Câmara, para as finanças, para o posto do CTT, sim, porque os habitantes da Gafanha do Carmo, para irem ao CTT, têm que ir à Gafanha da Encarnação. Nós esquecemos-nos destas coisas e muitas pessoas que vivem nas duas cidades esquecem-se destas realidades. Nós temos aqui um conjunto de lugares à volta do concelho que são rurais, são muito rurais. Valdilhavo, Presa, Gafanha do Carmo, quer dizer, temos aqui muitas realidades misturadas. Desse ponto de vista, social desse ponto de vista. Depois, social, do ponto de vista também de operar transformações sociais importantes para o ambiente, importantes para a segurança rodoviária, que é a diminuição do número de carros a circular, com as potencialidades que isso tem para o conforto das pessoas na sua vida cidadina e para a saúde pública em termos ambientais. E aquilo que nós consideramos é que é possível ir muito mais longe. É possível ir muito mais longe, é possível fazer muito melhor, é possível garantir que tenham uma regularidade diária, que dentro dessa regularidade diária os percursos sejam feitos mais do que uma vez. Claro. Agora, para isso é naturalmente preciso mais investimento, pois se há uma necessidade que nós temos identificada, nós temos que lhe dar resposta. Ora, se for preciso investir mais do que aquilo que o PSD está disposto a investir para dar necessidade a essa resposta, tem que se investir mais. Tem que a Câmara gastar mais dinheiro. Enquanto aquela necessidade estiver por suprir, a Câmara tem que investir mais dinheiro. Agora, nós temos uma ambição da parte do PSD muito moderada a este nível, porque, em primeiro lugar, Fernando Cassoil não acredita na medida. Fernando Cassoil é completamente insensível a estas necessidades sociais que eu acabei de referir. Acho que dizem respeito às pessoas que não têm transporte público.
E acho que isso está completamente comprovado pelo facto de ter estado suspenso 6 meses.
E às transformações ambientais que é preciso operar. Fernando Cassoil é completamente insensível a isso. Portanto, não acredita na medida. Fala por fazer para dizer que a faz. E a ambição também é moderada porque a metodologia utilizada, se é que há aqui alguma metodologia, a metodologia utilizada, como não tem por base nenhum estudo científico, aliás, o Presidente da Câmara até ridiculariza um bocado este meu argumento. Estudo científico para isto, quer dizer...
Há empresas que só fazem isto, isto é uma ciência séria.
Esta metodologia, sim, eu sei, mas o Fernando Cassoil parece não saber.
Mas as câmaras estavam a fazer esse Fernando trabalho Cassoil no âmbito do plano intermunicipal.
Carlos, deixa-me falar uma coisa, que não é a Câmara que tem que fazer o problema, é que há coisas que não se resolvem.
Não tinha uma empresa contratada para esse fim.
Como esta metodologia não é científica,
portanto deve haver por aí estudos algures.
Como esta metodologia,
também posso fazer um estudo,
sim, só que se calhar o Presidente da Câmara nunca o leu. Fazer estudos para depois ninguém os ler, ninguém tirar daí consequências, ninguém tomar medidas de acordo com aquilo que se estuda. Como a metodologia não tem a mínima base científica, a metodologia adotada pela Câmara para implementar o serviço, bem, o resultado é completamente imprevisível. Ora, não se investe muito dinheiro numa coisa que não sabemos que vai dar resultado. Deixa-me terminar, e portanto,
é que eu acho que é o contrário.
A ambição é moderada também por causa disto. Também porque, epá, como não sabemos o que isto vai dar, também não nos vamos pôr a gastar dinheiro sem sabermos qual vai ser o resultado. E esta parece-me ser a perspectiva do PSD. E por isso é que nós temos, como resultado, um investimento muito residual e estas necessidades que eu aqui identifiquei ficam sem resposta. Oh. E o mais grave é isso. É que o Conselho, ao nível da mobilidade, tem muitas necessidades às quais a Câmara não dá resposta. E pelo caminho, ainda gasta 150 mil euros num serviço que nós sabemos que está condenado ao falhanço.
Sérgio, eu acho que é um pouco ao contrário. É assim, o Executivo decidiu que não vai gastar mais do que X naquilo. Pronto, porque não acredita, porque ainda não percebeu esta questão. E, portanto, nem é porque vai ver se vai dar, se não vai dar. Eu estou disposto a gastar 2 mil euros por mês e não vou gastar mais. Pronto. E, portanto, independentemente do resultado que der, e, claro, o que vai acontecer é que isto vai suportar a tese de que aquilo não é preciso, porque exatamente, ninguém vai andar. Portanto,
exatamente.
Porque é que ainda fomos gastar mais? Porque não deu. Porque já toda a gente sabe que uma vez de 15 em 15 dias não daria, uma vez por mês não daria, uma vez por semana não dá, isto vai sempre reforçando a tese de que nós fizemos tudo, duplicámos, e mesmo assim não deu.
Sim, não deixa de ser um serviço que parece que existe praticamente na exclusividade de calar a oposição. Portanto, é o
mas é que tem o efeito contrário. Porque quem tiver alguma inteligência diz assim, oh, vão me enganar com isto. Então, vamos agora.
Mas eu gostava de encontrar uma coisa que o Carlos estava a dizer, que é a questão também da CIRA, que é, há sempre uma série de assuntos, e este tem sido um deles, em que se passa a batata quente, ou seja...
Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes.
A Guilherme não tem um problema de mobilidade. Oferece-se uma solução que não é uma solução, é uma dessolução. É uma coisa que se vai fazer só para calar e para dizer que não temos nada. Então temos um pequeno serviço de mobilidade que vai servir as pessoas uma vez por semana, como se numa base teórica, nem na base teórica,
mas é que não é, porque as pessoas na prática, as suas necessidades de terem que ir ao médico, não é naquele dia.
E passa-se isto, sempre dizendo assim, que é uma coisa que eu não gosto e que geralmente acontece, que é quando o Presidente da Câmara diz, isto nós vamos resolver isto a nível intermunicipal. Vamos resolver o problema da mobilidade, vamos receber o problema do canil. E quando fala disto, dá quase a sensação de que o Presidente da Câmara de Ilhavo não tem mão nesta mesma entidade que ele está a referir, quando todos sabemos quem é que neste momento comanda, de certa forma, os destinos da CIRA. Portanto, é o seu Presidente, é o seu irmão político Ribau Esteves. Portanto, não se consegue perceber o atraso na resolução de problemas que vão sendo adiados e adiados, como qual que parece. Parece que é o Bloco de Esquerda e o PS e o PCP e até a CDU que tomam conta da CIRA. Portanto, o seu Presidente está aí, não pode pôr mão, nem pode pressionar, nem pode fazer seguir em frente estes projetos.
Posso dizer-vos que isto até já teve inquéritos online.
É mais grave que
até
isso.
Podemos dizer que isto já teve inquéritos online.
É mais grave
online.
Que isso.
Portanto, o Presidente da Câmara, estudos e inquéritos, eu creio que ninguém pode dizer que não existem.
O Presidente da Câmara empurra para a CIRA porque, pura e simplesmente, não sabe qual é a solução, não sonha qual deve ser o papel para a solução,
claro.
E, portanto, empurra para a CIRA para chutar para canto porque não faz a mínima ideia do que
não,
é
que eu acho que, eu acho que o seu Presidente sabe qual é a solução. A questão não é essa. Ele sabe qual é a solução. Tem que haver mais transporte. Ele não está aí disposto para o custo-benefício do que ele entende que é custo-benefício, porque depois entra naquela conta de contabilista. Eu, para levar 3 ou 4 pessoas, não vou gastar 2 mil euros. Mas o problema é que, eu acho que ainda ninguém foi percebido, se nós tivéssemos, por hipótese, uma carreira todos os dias, de hora a hora, ao fim de 4 anos ou 5, se calhar havia centenas ou milhares de pessoas que se transferiam para o transporte público.
Sim.
Pronto. E, portanto, era uma questão de... Não é um custo, é um investimento. É que é uma grande diferença entre as
e
duas coisas.
E na questão do custo, eu estou inteiramente de acordo no Sérgio, que é nesta questão, que é um serviço, e eu acho que até fui dos primeiros a dizê-lo, que achava ridículo quando ele me falava nos valores...
Sim, porque até sempre falaste na segurança do navio.
Quando ele fala em certos valores, André, eu que achava ridículo, apesar daqui tenho que assumir uma coisa... Para um bom serviço de mobilidade, para um serviço de mobilidade, os 150 mil euros são pouco. Mas para um serviço que não vai servir ninguém,
é muito.
150 mil euros
é muito. Claro.
E
é
aqui que há um
desequilíbrio. Portanto, das duas, o Moto Cides não gasta...
Cada viagem custa dezenas de euros.
Então, por isso é que eu estou a dizer, mas vale de táxi. Portanto, das duas, o Moto Cides não gasta nada, ou decides gastar 1 milhão.
Sim.
E que com 1 milhão, se calhar, consegues recuperar uma parte do investimento. Daqui a 4 ou 5 anos, ou o tempo que for, mais ou menos é esse o tempo que se estimou no método do Porto para a transferência de 100% dos X% das pessoas que iam de autocarro e de carro para o método foi 5 anos. Ao fim de 5 anos, o estudo diz que aquelas pessoas todas ficaram cativadas. E outras mais, que são aquelas que são as puxadas que não saíam dali e que acabam por ir arrastadas. Ora... mas isto não vem daqui, vem de todo lado.
Oh, Carlos, e há aqui outra questão em relação àquilo que é incompreensível. É incompreensível que é por isso que eu tenho aqui alguma divergência em relação ao Ricardo, em relação ao transporte para os turistas. É incompreensível que o Presidente da Câmara defina um teto para o investimento para um serviço que é eminentemente social e pelo meio esteja disponível para duplicar o esforço financeiro durante 4 meses que o serviço lhe exige
para os turistas.
Quando os turistas até estão dispostos a pagar, levam um táxi.
Quando nem sonha, é que eu só concebo a utilização, só concebo que este serviço turístico paralelo exista se ele for rentável ao ponto de pagar o resto, de pagar a componente social do serviço. Agora, nós sabemos muito bem que ninguém sabe se os turistas vão usar aquilo. Ninguém sabe, nem o próprio Presidente da Câmara sabe se os turistas vão usar aquilo.
Mas eu acho que se os turistas usarem aquilo vão ter que pagar mais do que os cidadãos daqui. Porque isso eu também não consigo perceber essa lógica.
Pois, mas não vão. Mas não vão.
Bem, é preciso ver uma coisa. Não sei se já repararam.
Mas não foi bem revelado ainda ao modo. Pelo menos eu não tenho conhecimento qual é o modo em que isso vai acontecer.
Não, parece o mesmo.
Mas imagino que se haja uma rentabilidade, que haja uma rentabilização desse trajeto. Portanto, não consigo imaginar o seu presidente.
Mas com base em quê?
Não vai trazer
esses
turistas de graça.
Não,
certeza.
É que eu sou vereador da Câmara Municipal e não vi nenhum estudo que me demonstra que os turistas vão usar aquele serviço.
Ninguém consegue. Eu acho que ninguém consegue dizer quantos turistas é que resolverão que estão ali a ver ir para a praia. Ir e vir. Eu nem sequer estou a conceber isso na minha cabeça que um turista, porque tem um autocarro, vá para a praia. O turista normalmente não vem para a praia. Ou vem de férias para aqui, portanto já se alojou num sítio de praia, ou isto já está na cabeça dele resolvido. Não é de repente, ai, afinal,
sim,
os autocarros para a praia.
Sim, mas o objetivo de levar turistas para a praia. Eu o que entendo deste serviço, o objetivo é, como temos uma viagem que se entendeu fazer no verão, se fazer levar as pessoas, por exemplo, de Ilhavo para Ilhavo, São Salvador, por exemplo, visto que a carreira da Gafanha existe, começava há vários anos, levar daqui de Ilhavo para as praias. Imagina, levam-se daqui para a Costa Nova. Chega-se à Costa Nova, já que vamos ter uma volta para trás, aproveitamos e trazemos turistas para
então,
conhecer os nossos museus.
Mas como é que eles foram para lá?
Agora, eu imagino que haja uma relação,
o problema
quer acreditar, porque se assim for, também
não, mas como é que os turistas foram para a praia primeiro?
Já lá estão. Imagina que temos lá turistas. Vamos aproveitar que existem turistas, como sabes, que estão na Costa Nova e vamos oferecer-lhes a possibilidade de uma vez por semana, ou lá a vez que eles entenderem que o seja, trazê-los aos nossos museus. Estamos, se calhar, a facilitar uma coisa que eles de outra forma.
Para os turistas o serviço é diário. Para os residentes o serviço não é diário. Para os turistas o serviço é diário. E ao mesmo preço que os residentes pagarão.
Mas não sabemos.
Que
se aproveite uma carreira que vai levar pessoas e que depois vem da Costa Nova, viria da Costa Nova vazia, não aproveitar essa mesma carreira,
Ricardo,
ao preço que para mim até, aí concordo convosco, que acho que até deveria ser um preço
ela
superior,
não viria, ela não
superior
viria,
àquele que é para a população local, mas tudo bem, ainda que não seja que seja igual, aproveitar essa carreira para trazer essas pessoas para os nossos museus. Temos também interesse nisso. O turismo também é uma das outras bandeiras.
Mas, Ricardo,
a cultura também é uma das outras bandeiras. Eu aqui
não consigo compreender.
Esta
parte lunar.
A não ser que isto fosse gratuito.
Esta lógica do Ricardo, então, teríamos também que aproveitar o percurso para, por exemplo, aproveitar a zona industrial.
Claro.
Não é passagem na zona industrial.
Claro.
Aí poderia ser potencial.
É
mas eu estaria de acordo com essa rentabilização. Agora
Ricardo,
não posso estar contra
o
verão, que eu acho que até é positiva. No meio desta desgraça.
Permite-me que te diga isto. Aquilo que tu não devias conseguir compreender é que o Presidente da Câmara defina que só pode gastar 130 mil euros em 3 anos com este serviço e que
triplique no verão.
Pegue nos 40 mil euros que vai gastar com os turistas e em vez de os gastar com os turistas, os gaste, por exemplo, com os operários das zonas industriais.
Mas é que eu aqui acho que estamos a partir de uma falsa partida, porque ele não está a pagar a 40 mil euros e gastá-los com turistas. Eu o que entendo, e espero
mas
que seja...
Há uma duplicação naqueles meses.
Eu não vou presumir que sei o que é que ele pensa. A ilação que eu tirei desta novidade, deixa-me só explicar, a ilação que eu tirei desta novidade foi, já que vou montar uma carreira para levar as pessoas da cidade de Ilhavo para as praias, aproveito, e na volta trago turistas para os nossos museus.
Há um aproveitamento a custo zero. A mensalidade
e eu aqui
do serviço,
não consigo.
A mensalidade do
achas
serviço,
que aumentou por uma carreira que já iria ser feita. Eu até acho que se lhe fizeram uma diminuição dos 4 mil para os 3 mil e não
Ricardo,
sei quantos, foi precisamente
está...
porque viram, porque a empresa viu, a própria
Ricardo,
empresa deve ter visto potencial
Ricardo,
nisso.
Ricardo, aquilo que está na proposta, e espero que a vais ler, aquilo que está na proposta é uma duplicação do custo do serviço nesses meses. Portanto, estás a investir.
É uma duplicação porque nestes meses só existe... Porque só nestes meses é que existe o transporte de
Ilhavo
para as praias.
Há investimento para esse serviço existir, não há um aproveitamento.
Esse investimento diz respeito... Esse aumento de investimento nos meses de verão não diz respeito ao transporte dos turistas. Diz respeito ao transporte que só vai acontecer nesses meses de Ilhavo para as praias. Este é o aumento. E já que
então,
vamos fazer este aumento,
turistas,
vamos
então,
tentar aproveitar
então,
e trazer os turistas.
Então, se não fossem os turistas, os autocarros vão vazios.
O objetivo do serviço
já
é levar as pessoas
Ricardo,
de Ilhavo para as praias.
O autocarro
a questão dos turistas,
o autocarro,
eu entendo que é um aproveitamento.
Ricardo, o autocarro duplica as viagens. o autocarro, em vez de ir e ficar, vai, volta, vai,
então, e
haveria, volta.
Haveria alguma vez condição de um serviço ir daqui para a Costa Nova de manhã, ficar lá o dia inteiro e trazer
as pessoas da praia? Era isso que está durante os outros meses.
Ou é muito mais rentável, oh, Ricardo, não te parece mais Ricardo, rentável mas, pegar nesse mesmo autocarro
mas o serviço não está,
e ir buscar, já Ricardo, que lá estamos, trazemos turistas,
Ricardo, mas o serviço não
que também
está,
podem dinamizar
o
a economia e a ilha,
está, o serviço não
os
nossos
está, espaços
o
culturais.
O serviço não está montado assim durante o ano todo?
Não.
Está. O serviço está montado
este
assim serviço, durante o ano todo.
Este serviço para as praias só
deixa,
vai funcionar no verão.
Deixa a pessoa no centro de ilha, vai às 9h30. Deixa a pessoa no centro de ilha, vai às 9h30. E ao fim da manhã regressa. O autocarro fica parado.
No fundo
o autocarro fica parado. Nesse caso não fica parado, por isso é que duplica o custo. Duplica o custo por causa disso. Quer dizer, se Fernando Cassou está disponível...
Acho que aqui é uma questão de modo e acho que aqui deixem-me só dizer...
Só
este pequeno pormenor. É pena, mais uma vez é pena. E eu sei que os nossos colegas do PST nos estão a ouvir. E aqui lamento, e não posso deixar de dar este recado, que é pena que não tenhamos aqui nenhum deles para nos ajudar, porque aqui se calhar neste momento
não,
até estamos numa divergência.
Mas não precisas
e alguém do PSD poderia estar aqui para esclarecer
não
se eu
não
nos enganamos.
Basta que veja a documentação que foi à Assembleia Municipal para aprovação.
Sérgio, vamos lá ver. A gente tem que ser pragmático. Eu até agora estive calado a tentar-vos aí a discutirem os dois. E a questão é a seguinte. O turista que alugou uma casa na Costa Nova para estar ali, que é um turista que alugou um carro com toda a certeza, porque é assim que isto funciona. Não estamos em Lisboa, nem no Porto, nem em Nova Iorque, nem em Inglaterra, nem em Londres. Alugou um carro. Pode ter um guia a dizer onde é que vai, até prefere, com certeza. Um guia onde estão os museus e não sei o quê, com os mapas e mete no GPS.
Mas eu
e, portanto, estou
de acordo, precisamente porque este não é o turista de Miami, portanto percebes o que...
Não.
Tenho uma visão
não,
diferente.
Não, ao preço que está a Costa Nova, ao preço que está a Costa Nova.
Não é bem
no
o
verão,
turista de Miami, portanto não, eu acho não que as pessoas que estão na Costa Nova, quase certeza, eu ao contrário de vocês poderei estar enganado e aí assumo logo.
Quase certeza que é.
Mas quero ser positivo. Que acho que esta carreira específica que vai levar as pessoas de cá e aproveitar para trazer turistas para ver os museus, eu estou convencido que se calhar será dentro de tudo a que terá mais sucesso.
Então,
veremos.
Então deixa-me só terminar o que eu já percebi a tese de, não, acho que vamos ver, o tempo dirá, é só chegar, já esperar e ver o que é que vai dar. Então, seria bastante mais inteligente, por exemplo, pegar em um guia e de bicicleta, porque é um saltinho, fazer um passeio de bicicleta até aos museus, porque estamos a falar de 4 km, dar a volta, portanto, pelo Ponto da Vagueira ou pelo Ponto da Barra, levá-los à Vista Alegre, verem aquilo e viam a ria, andavam de bicicleta, viam as ciclovias, viam toda esta paisagem calmamente e, portanto, acho que era muito mais do agrado de um turista, que até já tem, provavelmente, locomoção, terem ali uns bicicletas para levar uma molhada de gente. Como fazem com os moliceiros, estão a explicar isto é aquilo.
Eu acho que é uma outra ideia, nem é uma alternativa, é uma questão que para mim pode ser complementar.
Eu percebo o que o Sérgio está a dizer, é que no fundo,
dentro
temos...
do panorama terrível, que para mim é aquilo que se decide em termos de mobilidade da ilha, que esta, para mim, pelo menos foi uma surpresa agradável. Olha, até pensaram, vamos aproveitar este trajeto.
Mas ele tem um problema,
este serviço seria aceitável, ponto 1.
Se o outro já existisse.
Ponto 1. Primeiro, dar resposta às carências dos residentes. Só depois de essas carências estarem totalmente resolvidas, exatamente, é que pensamos na rentabilização,
claro,
do turismo.
E este é o problema de base. O problema de base é que durante o ano tens uma carreira por
tiver dia. Este investimento pois... medíocre, não é aceitável que o Presidente da Câmara use parte desse investimento para aceder a necessidades de pessoas que não fazem parte
eu aí tenho
do
uma ideia
conjunto
completamente
das
diferente,
prioridades.
Porque eu
Carlos, temos aqui...
Investir no turismo não é investir nas necessidades do turista. Investir no turismo é investir nas nossas necessidades que precisamos desse turismo.
Claro.
E aqui eu estou completamente contrário.
Mas isso...
E nem acho que é assim. Não podemos tratar do turismo, agora vamos congelar o turismo em Portugal enquanto o país não tiver as suas necessidades surtidas. Quer dizer, isto não faz sentido.
Não, mas tem que ser feito em paralelo.
São as necessidades da população. O outro é o turismo. turismo. Se o presidente... conseguirmos chegar a uma meia medida em que vamos levar as pessoas daqui para as praias e na volta trazemos turistas, se e depois presidente... quando vamos buscá-las, levamos
mas,
para
lá Ricardo,
turistas,
mas o problema
eu aqui
mas,
não
mas,
vejo
mas é que ninguém,
nenhum,
mas ninguém está
contrário.
A discutir de ti.
E acho que, aliás, se isto não fosse, se não houvesse aqui uma pequena perspectiva de rentabilização, duvido até que a empresa que vai fazer este serviço considerasse esta hipótese.
Deixa-me só dizer uma coisa para fecharmos
a
o assunto, só ficamos
a
calma. Se pagarem. Pronto, não interessa.
A empresa considera a hipótese de fazer o serviço que é...
um serviço que não tem sido rentável, que é, provavelmente até nos deu
que é altamente deficitário, desde que a Câmara lhe pague.
Claro.
A empresa faz as rotas, a empresa faz as rotas que a Câmara quiser, desde que a Câmara lhe
claro,
pague.
Claro, é como qualquer empresa
que a Câmara
fazer,
lhe
mas deixa,
o, o Presidente da Câmara não pode limitar, constranger de tal maneira o investimento no serviço, que é um serviço de cariz social. É um serviço de cariz social. Portanto, a prioridade é a índole social do serviço. E eu não acho concebível que o Presidente da Câmara, durante 4 meses do ano, duplique o investimento no serviço para fazer face a necessidades que não são de índole social.
Eu já percebi qual é a
está a partir de um falso pressuposto, que é que esse aumento, aumento confere apenas...
Eu acho até estranho, do ponto de vista, e tenho que dizer, do ponto de vista
Eu já percebi qual é o problema que estamos aqui a ter.
Um dirigente, um autarca do Bloco de Esquerda não perceber isto.
Não, mas é que...
Não concordo porque acho que estás a partir de um falso pressuposto.
Eu já percebi qual é o pressuposto que está aqui de base, que está a dar uma divergência... Então estamos a falar de coisas diferentes. O que o Ricardo está a dizer, e eu concordo, e também concordo com o Sérgio, do outro ponto de vista, que há aqui uma divergência de leitura, é que, conceptualmente, o Sérgio não concorda que, como não se investiu durante o ano naqueles que são de cá, naquilo que são as suas necessidades, investir depois nos turistas não faz sentido enquanto esse investimento não tivesse sido
isso é um
coberto.
Problema.
Calma, calma, calma. Calma.
Investir,
calma. Calma. Diminuir.
Deixa, é que estamos a partir para mim num falso suposto, que é o que este serviço... Parece quase que este serviço das praias terá sido criado para servir turistas. Quando o que foi dito na Câmara, e eu aqui não tenho porquê duvidar, é que foi criado um serviço para levar as pessoas do nosso município para as praias, e já que as vamos levar, aproveitamos para trazer turistas e levá-los.
É que ele diminui o investimento na índole social.
O Bloco de Esquerda não está contra o turismo.
Para me deixarem terminar, porque depois não consegui terminar, depois fica, o raciocínio fica
claro,
quebrado.
Claro,
e,
claro.
E a questão é, isto não implica, obviamente que eu concordo, que existe o serviço que se tragam os turistas. O problema, há aqui um desequilíbrio, que é, tinha que haver uma cobertura maior durante os meses onde não há turistas. Portanto,
mas isso não está em causa.
Está bem,
nunca
não,
esteve
não,
em causa para mim.
Está, porque não estão,
um aspecto
porque não estão,
específico de uma carreira.
Porque não estão cobertas. E quando não estão cobertas, porque não se quer gastar dinheiro, mas depois, das duas uma. E aí percebo. Isto é um investimento, não um custo. Vamos com esses turistas ganhar dinheiro com eles. E com esse dinheiro podemos fazer outras coisas em Ilhavo. Muito bem. Deste ponto de vista conceptual e idealístico,
não só idealístico, mas é que eu estou convencido que isto rentabiliza, tenho pena por isso que não esteja aqui ninguém para esclarecer esses números, que isto rentabiliza a própria carreira.
Claro, não estou a dizer
que vais levar pessoas para a empresa que está a fazer este serviço.
Não, rentabiliza se elas usarem. Se houver um estudo que diga que elas vêm.
Diz-me a mim, se estivesses a negociar esta questão e te propusesses assim, olha, vai levar pessoas de Ilhavo para as praias. Sim senhor, o preço é X. Mas olha, mas até podemos ter a hipótese de arranjar aqui uma alternativa em que já que as vai levar, depois trazemos turistas. Turistas que lhe vão pagar um tanto. Não fazias um ajustamento sabendo que irias tirar mais proveito dessa mesma carreira?
Mas, claro que fazia, mas isso não está em discussão. A questão
é porque aqui
é...
parece quase que estamos a pagar mais 40 mil euros para trazer turistas. Eu acho... eu acho que isso é um falso.
A questão que está em discussão, o que eu acho que tu não estás a perceber, a discussão que está aqui, o que eu estou a dizer...
Não,
o que eu estou a dizer, eu estou completamente de acordo, o problema é saber se esses turistas vão usar ou não. O problema é esse. Se vão usar, não há um custo. Porque eles vão pagar.
Eu até estou convencido que vou usar mais os turistas
e
deslocais.
Está bem, mas eu estou a dizer, e o Sérgio concordará com certeza, porque senão estava aqui com um nó no cérebro, não é? Que era, se eles pagarem, não está a haver investimento nenhum, porque se eles estão a pagar, as viagens estão a fazer. Portanto,
mas eu entendo que vão pagar.
Claro, não, mas se não houver turistas e as carreiras continuarem, quer dizer que elas vão andar meias vazias. Porque já foram contratualizadas.
Carlos,
o problema é esse.
Eu só quero dizer uma coisa
é que
para esclarecer
estudado,
isto.
Se houve um estudo prévio, é difícil.
Só quero dizer uma coisa para esclarecer isto. A mim o que me choca é que o Presidente da Câmara tenha definido que para o serviço Ilhavoine
que é um serviço que nasceu para ter uma índole social, o Presidente da Câmara definiu, o PSD definiu, que tem 150 mil euros disponíveis para um serviço de transporte coletivo de índole social. E desses 150 mil euros que ele definiu, desviou 40 mil euros que não vai gastar na componente social do serviço para gastar na atividade turística da Câmara. É isto
mas
que me choca.
Pode trazer dinheiro.
É isto que me
pode trazer dinheiro para investir depois na questão social no ano a seguir.
Mas sabemos se traz.
Não sei. É,
sabemos
se
é rentável.
Não sei, por isso é que eu estava a dizer que a grande questão é saber se foi estudado.
O Presidente da Câmara abdica. O Presidente da Câmara tem 150 mil euros para gastar num serviço social. E tira 40 mil euros desse serviço social para gastar na atividade turística da Câmara.
Com o Ricardo, se houver um estudo de suporte...
Mas não
diga,
há.
Vocês saberão melhor que eu que estou lá na Assembleia Municipal.
Isto choca-me e acho que devia chocar. E acho que devia chocar a qualquer partido. Acho que devia chocar a qualquer partido que tem na sua matriz ideológica e programática que a política está em primeiro lugar, ao serviço dos mais necessitados e das transformações sociais que é preciso operar no país.
Todos, Sérgio, desculpa, mas aqui não posso estar mais de acordo. Eu acho que isto... Desculpa, aqui tenho que achar que este discurso é um discurso altamente demagógico. Que está a pensar do precipício fácil, quer dizer assim, vou pagar dos 150 mil, vão pagar 40 mil para fazer este trajeto. Quer dizer, desculpa, mas isto para mim não confere realidade em circunstância alguma. E nem acredito nesse ponto que a política existe para servir os mais necessitados. A política existe para servir toda a gente de forma igual. E o turismo é uma componente tão importante para uma sociedade civilizada, para um país civilizado, para uma autarquia civilizada, como é suster as necessidades de mobilidade da população.
Ricardo,
uma coisa é independentemente da outra. Se eu acho que este serviço de mobilidade foi mal feito, se eu acho que o investimento é pouco, não tenho dúvida, tenho dito constantemente.
Ricardo,
agora, criticar a única coisa positiva que eu vejo aqui, que é aproveitar uma carreira para trazer turistas para os nossos museus.
Eu não estou contra o investimento, eu não estou contra o investimento em turismo, e o garantir que os...
Não, mas estás a dizer que só se pode investir em turismo se todas as necessidades básicas estiverem tratadas. Infelizmente o mundo não funciona assim.
Eu não estou contra o investimento no turismo e na garantia de que...
Muito pelo contrário, o turismo até pode ser um método de surtir as outro tipo de necessidades que temos. Pode auxiliar nesse sentido.
Não estou contra o investimento em turismo e a garantia de que os nossos turistas não usam o concelho única e exclusivamente na sua vertente balnear. Agora, naquilo que diz respeito a este serviço em concreto, porque se trata deste serviço concreto, em que o Presidente da Câmara e o PSD definiram que só queriam gastar 150 mil euros. Neste serviço em concreto, se o PSD entende que trazer os turistas da Barra para os museus, da Costa Nova para os museus, é estruturante, é importante, é prioritário, pois então que peguem 40 mil euros, que é o valor que ele acha que, que é necessário, e que invista, agora, que não retire aquilo que decidiu investir na índole social do transporte coletivo, esses 40 mil euros, que não retira esse projeto, retira ao Ilha Buin,
só uma questão prévia capacidade para eu perceber de investimento. Aqui uma coisa. O Ilha Buin é, na sua índole, está lá assim escrito que é de caráter social?
Sim. O serviço,
ou é de mobilidade?
O serviço,
é de mobilidade,
o
é
serviço,
geral.
O serviço nasceu como um serviço de índole social.
Mas como nasceu é uma coisa, como se decorre é outra.
Pronto. Mas eu estou... Mas eu...
Porque se fosse de índole socialista, social, só podiam ir as suas necessidades. O partido já não podia
apanhar. Não, quando é dito... Eu já expliquei...
Se for de mobilidade, qualquer pessoa
já expliquei as dimensões sociais que estão em causa.
Se for de índole social... Teria que ter, dizer assim, olha, tinha que ter quase um tarifário diferenciado consoante
a necessidade. Mas, Carlos, estamos no
social,
face do programa.
A índole social não está, única, exclusivamente
vão poder
social,
continuar, vocês vão poder continuar esse debate. Queria só um sim ou não e fica já para daqui a 15 dias esta referência, porque não entramos hoje anunciada a data de operacionalização, se quisermos, da Rotunda da Barra em Plenos a 7 de julho e ficaram aqui dúvidas porque tivemos duas notícias diferentes, uma no Diário da Aveira dizia que há um atraso, outra na Terra Nova que diz cumpriram-se lá os acordos do caderno de encargos, do contrato.
Com os
obras
dirigentes
para...
da Câmara será a Diário da Aveira que está errada. Tanto há que mandaram para lá algum comunicado daqueles como gostam de fazer a atiçar.
A questão que eu vos queria perguntar, e é para resposta muito breve, é isto afinal está dentro de prazo, está atrasado?
Eu já nem quero criar expectativas sobre este assunto. Eu só gostava de deixar uma piada que há 15 dias, ou há, já nem sei se há 15 dias, está há um mês, fez-se aqui uma piada quando o Sr. Presidente em entrevista à Rádio Terra Nova, contigo necessariamente, dizia assim, bem, ela adiantada não está. Afinal, até parece que já está. Portanto, eu aqui já não vou lançar mais expectativas, porque francamente...
Não, ele disse que adiantada não estava.
Ele disse, mas agora já vem dizer que provavelmente até vai sair adiantada, em relação ao que se esperava.
Mas estamos a falar num espaço temporal de 3 semanas, não é?
Diz-lhe.
Estamos a falar num espaço temporal de 3 semanas. Sim, sim. Uma coisa que pode estar atrasada e passar a estar adiantada, tem alguma piada, porque, quer dizer...
Eu acho que há aqui uma tendência.
As duas, uma que fazia surpresa.
Às vezes tem uma necessidade de estar errado. E quando ele disse assim, não, ela adiantada não está. Mas, de repente,
não,
passou
a estar. Estava a pensar na teoria Ryanair. Porque Ryanair acontece uma coisa engraçada, não sei se já viajaram, que é, os voos saem sempre atrasados. E chegamos sempre a horas. Eu acho que aquilo é marketing. Que é, a pessoa começa a ver a hora do voo, chegou atrasou, e vai pensar, bem, eu vou chegar atrasado. E aquilo toca sempre a buzina quando chegamos e dizia sempre, chegámos a horas. Portanto, há, no fundo, do ponto de vista de marketing, há um cálculo majorado do tempo da viagem, ou do tempo da obra, para parecer que, no caso dos voos, acontece de certeza absoluta, portanto, sempre vai acontecer. O voo sair mais tarde e depois a gente chegar a horas, o avião ou foi em excesso de velocidade, ou então a viagem era mais curta, ou disseram-me que ela demorava 2 horas e 10 e afinal só demora 1 hora e 90. E se calhar pode-se passar aqui um fenómeno interessante, tem alguma piada, acho que se é verdade, se for propositado, acho que dou os parabéns ao Sr. Presidente pelo humor, porque de repente uma coisa a atrasar e principalmente quando está, não estar adiantado a seguir, quer dizer que ainda é pior.
Há aqui uma manobra política, que eu não estou a dizer que é uma manobra política, atenção, quero deixar este reforço, mas que eu acho engraçado, porque a certa altura falámos até disto.
Falta
que
era, um mês.
Quando a Câmara Municipal passa ao PS um documento de uma vistoria a dizer que uma obra está atrasada, a certa altura até se punha a questão, é pá, será que fizeram isto de propósito? Que é para a oposição vir agora dizer a obra está atrasada e depois chegar à altura e não estar? Pois. Será essa a manobra? Pode Parece ser. Que desta vez colou bem.
Não, Sérgio, correu. Falta um mês.
O prazo de uma obra não é só quando ela termina, é as fases da obra. E a obra está atrasada e vai terminar atrasada.
Vai.
Porque a solução rodoviária, de acordo com aquilo que é permitido perceber pelo planeamento financeiro da obra, a solução rodoviária já devia estar mais do que implementada e acessível às pessoas a partir de meados de maio e não está. E não está. Com os prejuízos que isso tem, por exemplo, agora vamos ter um fim de semana de bom tempo, a Câmara tem sido um bocado salva por este mau tempo de fins de maio e inícios de junho, um bocado atípico, mas a verdade é que a solução em pleno verão, numa altura em que as pessoas a partir do final de abril, início de maio, se o tempo permitir, vão para a praia, não têm a solução rodoviária ao seu dispor. Aquilo que o planeamento financeiro da obra nos permite perceber é isso, que a parte da solução rodoviária já estaria implementada em meados de maio e que o resto que ficaria por fazer até ao final de junho, que é quando termina o prazo da obra, seriam as partes colaterais da obra, os arranjos colaterais da obra que não têm que ver necessariamente com a solução rodoviária. Portanto, a obra termina quase 3 semanas depois do prazo contratual, que é final de junho. A obra foi consignada a 17 de setembro, mas o estaleiro está montado desde o fim de agosto. É preciso percebermos que os trabalhos começaram antes da consignação. Portanto, esta obra começou em fins de agosto, não começou a 17 de setembro. A 17 de setembro foi formalizado o início da obra, até ilegalmente antes do visto do Tribunal de Contas. Mas a obra começou em finais de agosto, todos nos lembramos de o estaleiro já estar montado e de já haver trabalhos de terraplanagem a começar em inícios de setembro. Portanto, a obra vai terminar atrasada. Mas o mais grave não é ela terminar aquelas 3 semanas atrasada. O mais grave é que a solução rodoviária já está com um mês e pouco de atraso quanto à sua implementação e isso, vá lá, correu bem. Vamos lá ver como é que corre agora o resto do mês de junho até ao final da obra. Podia ter sido dramático, como foi nos fins de semana de abril e de maio, de bom tempo, em que foi dramático para as nossas praias e dramático para a segurança rodoviária.
Sim, falta também calcular o impacto que agora terá a finalização das obras com o trânsito que vai ser muito maior nesta fase. Não é?
E, pelos casos, o agradecimento...
O Ilha Vinho também, vocês podem ir ao
carro. Vamos fechar aqui este programa. Muito obrigado, agradecimento pela vossa presença dentro de 15 dias, mais uma edição do Discurso Discurso Direto. Bom fim de semana.